A comissão externa da Câmara, criada para discutir atos de pirataria e a agenda do Brasil Legal, vai apresentar hoje à tarde seu plano de trabalho. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o prejuízo causado pela economia ilegal no Brasil ultrapassa os 450 bilhões de reais por ano. Por isso, a gente convidou o coordenador dessa comissão externa, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que já está com a gente aqui nos nossos estúdios de vidro, na entrada do corredor das comissões, para poder falar um pouquinho mais sobre os trabalhos da comissão externa e o que se espera com essa atuação em relação ao combate ao comércio ilegal, à economia ilegal e ao contrabando e também à pirataria. Deputado Júlio Lopes, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no painel eletrônico ao vivo.
Eu que agradeço, Raquel. Aliás, está uma beleza aqui o estúdio, vocês estão de parabéns.
Obrigada.
A nossa ideia na instituição da comissão externa, que nós vamos denominá-la Comissão do Brasil Legal, é exatamente fazer um convite à legalidade do Brasil. Nós temos, como todos temos presenciado, um descalabro, uma situação absoluta de descontrole na legalidade brasileira, e nós precisamos avançar muito, sobretudo no que se refere aos crimes de pirataria e sonegação fiscal, né? A gente, na área do petróleo, tem algo em torno de 62 bilhões de reais sonegados por ano. Na área das bebidas, são mais de 55 bilhões, nos cigarros, 20. Enfim, na área de telecomunicações, para vocês terem uma ideia, dos 50 milhões de telefones que fazem o mercado brasileiro de telefones portáteis, nós temos quase 10 milhões que são fruto de contrabando ou de pirataria. Então, são volumes extraordinários que montam essa cifra que você iniciou falando, algo em torno de quase 500 bilhões de reais por ano, o que significa uma contribuição enorme para o déficit fiscal brasileiro e apenas a recuperação de 20% poderia colocar as contas do Brasil no azul. E isso não é tão difícil. Precisa do concurso das autoridades públicas, de muita coordenação e de muita ação. E eu já tive uma experiência pregressa aqui no Congresso Nacional, quando estive à frente da CPI da pirataria, e nós tivemos reconhecimento internacional. Nós fomos, inclusive, recebidos pelo ex-presidente Biden dos Estados Unidos, que era, então, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional americano, reconhecendo o trabalho da CPI brasileira no combate à sonegação e à pirataria. Igualmente, na Interpol, na França, na Inglaterra, porque nós conseguimos feitos extraordinários. Naquela época, a gente conseguiu prender o Lau Quinchon, que era o maior contrabandista do Brasil. Nós conseguimos prender o Lobão, que era o grande contrabandista de cigarros. E o mérito não são as prisões. O mérito são as ações com grande consequência econômica, com grande consequência sobre aqueles atos. E é o que nós queremos repetir. A gente quer exatamente uma comissão externa, porque nós vamos precisar do concurso das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores e das instituições que estão nos estados, né? Aliás, toda essa proposta tem origem numa proposta da Firjan, subscrita pela Fiesp, e que virou um grande projeto da CNI. Então, o Alban, que é o presidente da CNI, tem hoje um fórum de segurança pública que trabalha permanentemente na construção dos dados e das informações que vão nos permitir trabalhar.
E, deputado Júlio Lopes, quando se tem uma comissão externa, a gente sabe que a atuação do senhor aqui no parlamento, já há alguns mandatos, está muito ligada a essa questão do combate à sonegação, do combate à pirataria, a questão do Brasil Legal. Não é uma pauta de hoje. Quando se cria uma comissão externa, o que o senhor espera que haja, né, de diferente nesse momento, para que o parlamento, a gente tem uma discussão aí de PEC da segurança pública, a gente teve a votação e outras medidas legislativas, mas o que a comissão externa vai trazer aqui de diferente na contribuição desse tema do combate à ilegalidade e à pirataria?
É uma mobilização específica, é uma mobilização direcionada aos estados e às áreas da federação onde os crimes estão acontecendo e nós, com mais mobilidade, com mais celeridade, vamos poder atuar. Então, o objetivo da comissão externa é exatamente essa ação pontual, essa ação específica em questões que são de cada local. Por exemplo, nós podemos citar a operação em São Paulo, né? Operação Compliance Zero, né? Que resultou numa apreensão de 50 bilhões na Faria Lima. Eu estava na precursora dessa operação junto ao secretário federal da Receita, o Barreirinha, fazendo, junto com o secretário da Fazenda de São Paulo, todos os exames e todos os estudos que levaram a essa operação. Igualmente, no Rio de Janeiro, nós interditamos dezenas de postos pertencentes ao Comando Vermelho, porque nós tínhamos as informações e assim trabalhamos junto com os sindicatos, junto com as federações, não só para obtê-las, mas também para direcionar os esforços das ações públicas nessa direção. E é o que nós pretendemos com a comissão externa. Eu acho que a gente vai avançar muito nessa direção. A gente pegou deputados experientes, né? Pegamos o promotor público, que é o relator da CPI do INSS. Pegamos o DERIT de São Paulo.
É o deputado Alfredo Gaspar, né?
O deputado Alfredo Gaspar. Pegamos o DERIT de São Paulo, que é deputado com relação à área de segurança. Pegamos o Raul, que é da área de economia, que tem grande conhecimento de questões de cobertura financeira, de sonegação. Enfim, são deputados experientes. O deputado Vitor Lippe, que foi prefeito de Sorocaba, é um deputado que tem atuado muito conosco no Brasil Competitivo, porque eu também sou presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. E essa instituição, que tem mais de 35 anos, né, que atua sobre o grande esforço do grande brasileiro, o Gerdau, ela tem uma coordenação forte nessa área de combate à sonegação, de igualdade competitiva, né, de tornar o Brasil mais produtivo, mais competitivo. E o Brasil não pode ser competitivo se há uma desconformidade na competição, né? Se uns pagam impostos, outros não pagam, como é que competem? E, sobretudo na área de impostos, hoje, há uma disfunção enorme, né, do mercado. E isso, a gente tem apoiado aí o Combustível Legal, que é uma instituição que trabalha muito nesse sentido, e todas as outras instituições que conosco possam apoiar esse combate à ilegalidade.
E a gente sabe, né, deputado Júlio Lopes, que muitas vezes, quando o consumidor, às vezes numa feirinha, compra ali alguma coisa ilegal, é uma ponta, porque a gente está falando de grupos que são muito organizados, não é algo que seja de fato ali pontual, são quadrilhas realmente, como o senhor falou, diários como cigarro, bebida. A gente teve aquele momento da adulteração das bebidas que causaram mortes, inclusive.
Eu vou te dar um dado aqui que a sociedade não sabe e é surpreendente, né? A ANIP, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Pneumáticos, que são os pneus, o Brasil tem 22 das maiores fábricas de pneu do mundo. E hoje, mais de 40% dos pneus que estão rodando no Brasil, sejam de caminhões ou de carros, são provenientes de contrabando ou furto de alguma maneira. 40%. Nós estamos falando de um mercado que praticamente foi dizimado. E isso precisa ser recuperado. Porque sabe o que está acontecendo? Nós estamos destruindo a indústria de recauchutagem no Brasil. Porque esses pneus que são contrabandeados, eles têm tão baixa qualidade que eles não permitem serem recauchutados. E aí você está destruindo toda uma cadeia de valor que é capilarizada no Brasil e que tem uma importância muito grande em função da inação das autoridades no combate a algo que é vital. Quer dizer, o Brasil precisa transportar carga, precisa transportar pessoas em segurança, e os pneus contrabandeados não são seguros. São pneus cuja o material e todo o acabamento não é da mesma qualidade de um pneu fabricado numa fábrica de primeira linha. Então, são várias áreas em que nós vamos atuar. A gente está muito preocupado. Essa situação do pneu é uma situação bastante exemplificadora daquilo que pode acontecer. São cadeias produtivas inteiras que são destruídas por ação dessas quadrilhas, né? Hoje a gente tem um tema que eu queria te propor discutir aqui rapidamente, que é a proposta dos Estados Unidos, que eu sou favorável, de reconhecer o PCC e o PV como o PCC e o CV, né, o Comando Vermelho, como instituições terroristas internacionais. Até eu estava vendo o Chácara, né? Uhum. O Guga Chácara, que eu respeito muito, fazia um comentário dizendo: ah, mas a gente não pode dizer que essas instituições são instituições de terror internacional, porque a motivação delas não é política. Eu discordo frontalmente e quero aqui colocar para você por quê. Uhum. Quando La Maré, a polícia do Rio de Janeiro, invade a comunidade para tentar resgatar ou prender aqueles que chefiam a organização criminosa, o que é que eles fazem? Atiram a esmo contra a população civil, gerando mortes no transporte público, nas vias públicas, e isso tem ocorrido dezenas de vezes. E aí sim tem motivação política, porque o que é que eles querem com isso? Enfraquecer a ação policial e enfraquecer, debilitar o governo local. Então, é uma ação de terror, porque ela é muito organizada, ela é transnacional. O Comando Vermelho, por exemplo, você que está nos assistindo, ele atua em 32 países. Ele, no Brasil, já atua nos 27 estados brasileiros e em mais de 1.500 cidades. Eu estou cansado de ir em cidades do interior do Rio de Janeiro, cidades pequenas, de 15, 20 mil habitantes, em que estão todas as paredes pichadas lá de Comando Vermelho. Não é uma coisa top, é uma coisa extremamente organizada, de uma forma transnacional, ou seja, é uma hierarquia que vem de outros países do mundo, com recursos internacionais, burlando todo o sistema de arrecadação brasileiro, todo o sistema de controle de fronteira, todo o sistema policial brasileiro e atentando contra as vidas.
E que tudo integrado aí na questão até do contrabando, da ilegalidade.
São eles os grandes...
Como a gente estava aqui começando a nossa conversa, né, deputado? A gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, porque o nosso tempo está corrido, mas, de toda forma, eu acho interessante é que a gente está aqui. Hoje a gente iniciou a nossa edição do painel eletrônico com um especialista em segurança, o Alberto Kopitsch, que também falou dessa questão de que o crime organizado ele se organiza quando o Estado está desorganizado. Então, iniciativas que a gente está vendo o Parlamento atuar exatamente na busca de soluções e de integração com o setor produtivo, integração com as forças de segurança, integração com o Legislativo, para que a gente possa, de fato, enfrentar quadrilhas e grupos.
Eu queria só
esse,
chamar a atenção daquele que está nos ouvindo, que a grande questão nessas quadrilhas internacionais e no Comando Vermelho e no PCC é a enorme articulação financeira internacional e transnacional. E é exatamente aí que está o benefício da declaração da questão do terror, porque assim os fundos internacionais dessas quadrilhas poderão ser congelados, a gente poderá se apropriar desse recurso a bem da segurança pública brasileira e nós poderemos ter mais controle, porque é necessário que o mercado europeu, por exemplo, bloqueie esses fundos. É necessário que esses fundos sejam bloqueados nos Estados Unidos e aonde eles estiverem, porque eles são recursos extremamente vultosos e extremamente organizados, de uma forma que o Estado brasileiro tem dificuldade de agir, né? O Guga dizia lá, mas porque quando o Líbano teve o Hezbollah reconhecido como terror, o Líbano perdeu muito, por uma razão que ele esqueceu de destacar. O Líbano estava impregnado pelo Hezbollah com atos de terrorismo e com o sistema financeiro todo do Líbano comprometido, o que não é o caso do Brasil. O Brasil tem, sim, grave comprometimento de parte do seu sistema financeiro, como ficou notado na Operação Compliance, com 50 bilhões congelados, mas 99% do sistema financeiro brasileiro é saudável e não tem relação com o crime, diferentemente daquele que, de fato, estava profundamente envolvido com o Hezbollah e profundamente envolvido com questões de financiamento internacional do terror. Eu acho que, obviamente, eu quero aqui dizer que ninguém pode ser mais patriota do que eu, pode ser igual, mais patriota do que eu, não, e nós não vamos querer admitir e não admitiremos qualquer intervenção que coloque em risco a soberania nacional. Não está em questão a soberania nacional. A soberania nacional ela é mandatória, por óbvio, ninguém vai aceitar incursões no território brasileiro, nem ninguém vai achar que isso é razoável. Agora, o reconhecimento e a apropriação dos recursos dessas quadrilhas no exterior é absolutamente fundamental e eu lamento que o governo brasileiro não tenha esse entendimento.
Vou agradecer, então, muitíssimo ao deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, deputado que vai coordenar essa comissão externa aqui na Câmara dos Deputados do Brasil Legal e também para discutir e combater atos de pirataria. Comissão externa que hoje à tarde se reúne já para apresentar o seu plano de trabalho. Deputado Júlio Lopes, mais uma vez, muito obrigado. Um excelente dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e espero vocês lá para cobrir o nosso encontro.
Obrigada. Deputado Júlio Lopes, portanto, aqui com a gente.